Como as grandes empresas de tecnologia, alinhadas aos ideais neoliberais, estão transformando a educação básica brasileira? É a partir dessa pergunta que se desenvolve nossa conversa com o Stefano Schiavetto, pesquisador que investiga como as Big Techs vêm ocupando um papel cada vez mais central na definição dos rumos da educação no Brasil. Ao investigar as relações entre políticas públicas, reformas educacionais, organismos internacionais como a Unesco e a OCDE, e a atuação de empresas como Google, Microsoft e Intel, o Stefano mostra como essas corporações passaram a influenciar a formação de estudantes e professores. Sua tese revela que a presença das Big Techs vai além da oferta de tecnologias. Elas também ajudam a definir modelos pedagógicos, competências e formas de ensinar, articulando um projeto educacional alinhado ao neoliberalismo. Ao elaborar os conceitos de educação bancária criativa e privatização da criatividade crítica, o Stefano propõe uma reflexão sobre os impactos dessas transformações na escola pública e no trabalho docente. O Stefano é graduado em licenciatura e bacharelado em sociologia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, com bacharelado concluído em 2011, mestrado em 2014 e doutorado em 2024 na sociologia. Realizou também um período de doutorado sanduíche na Universidade de Malmo, na Suécia. Desde 2014, é professor de sociologia na Escola Estadual Otoniel Mota, em Ribeirão Preto. E desde 2021, atua como professor de sociologia e filosofia em unidades do SESI de Ribeirão Preto. Suas áreas de pesquisa têm ênfase nos seguintes temas: educação, tecnologias, capitalismo, trabalho contemporâneo, indústria microeletrônica, licenças livres e open source e filosofia da tecnologia. Agora, a seguir, a nossa conversa. Queria agradecer por você estar aqui conversando com a gente um pouquinho nesse episódio, né, do Pesquisa do LASPA. A gente está trazendo pessoas que fazem pesquisa, né, no nosso grupo de pesquisa, que já fizeram, que estão fazendo. E queria que você falasse um pouquinho da sua pesquisa de doutorado, na verdade. Como é que você pensou ela e como que ela foi tomando forma para como ela chegou no final?
Eu cheguei nela a partir da iniciação científica e do mestrado. A minha pesquisa de doutorado foi sobre reforma da educação básica brasileira, começando ali mais ou menos na LDB até a reforma paulista, a reforma do ensino médio paulista. E como que as big techs, as gigantes da tecnologia entram na educação e como elas alteram a educação, elas têm influência na educação. Isso eu tentando entender no doutorado. Mas isso aconteceu porque quando eu terminei o mestrado, eu entrei na educação como professor de educação básica. Então a pesquisa que eu tinha feito até então, que era mais sobre capitalismo, indústria eletrônica e software hardware livre, passou a ter para mim o interesse de pensar como é que eles estão na educação. Então, sendo bem sucinto, na graduação, eu estudei Karl Marx e Simon Don nos conceitos de alienação. Alienação mais econômica com Marx e alienação mais técnica com Simon Don. E eu queria entender alguns cruzamentos entre eles para tentar criar elementos para entender a alienação contemporânea. No mestrado, eu já fui estudar indústria microeletrônica e o hardware livre. Então, eu fui estudar como é que a Intel, que cria processadores, comercializa processadores, gera valor, qual que é o papel dela na globalização, e fui estudar OpenCores, que desenvolve hardware livre, tentando entender se é possível a gente desenvolver tecnologias microeletrônicas a partir das licenças abertas, e como é que eles geram valor, se isso no capitalismo é viável. Então, fui estudar essas duas formas de geração de valor no capitalismo. E saí uma dissertação que tinha uma contribuição para ajudar a entender os interesses da técnica, no caso dos microcomputadores e microprocessadores, e também os interesses das corporações. Então, eu utilizei bastante o conceito de plataforma líder da Annabella Gower, que é uma pesquisadora que hoje está no Reino Unido, em que ela me ajudou muito a entender como é que é a dinâmica da indústria microeletrônica. Ela ajudava a entender como tinha uma disputa nas empresas que nasceram na microeletrônica para elas ocuparem posições de lideranças plataformais. Então, a disputa entre elas era quem vai ser a base para o nascimento da indústria. E isso pautado naquela diferença, grosso modo, entre hardware e software. Então, ela me ajudou a entender como as empresas que se posicionaram como dominantes na criação de hardware ocupavam essa posição de plataforma líder, porque elas acabavam se tornando ponto de passagem obrigatório para a emergência da indústria. E aí eu fui explorar isso não na área da inovação, não na área da indústria, mas na área da sociologia, tentando entender como eles não operam apenas a criação de mercadorias, mas como eles também têm operado a criação de subjetividades. Então, na época, eu fui também, junto com a literatura italiana de trabalho material, Maurizio Lazzarato, Antonio Negri, tentando entender qual que é esse trabalho material que a Intel tem em outras palavras, qual que é esse trabalho de criação de necessidade de consumo, mas usando as tecnologias digitais para também criar o consumidor de uma forma muito veloz, de uma forma muito rápida, captando dados muito rápido, tentando entender esse perfil. Então, ela me ajudou nesse sentido.
E se você já era professor na escola pública nesse momento, ou ainda não era?
Eu ainda não era, estava terminando o mestrado, então eu estava muito focado na indústria, como é que a indústria está operando. Aí quando, no ano que eu terminei o mestrado, foi o ano que eu ingressei na educação. Aí eu defendi a minha dissertação e comecei a viver na educação de maneira direta, a pedagogia de competências, comecei a viver direto estudos de formação para ser professor e também comecei a ver a entrada das tecnologias digitais, né? É claro que a Intel já estava, porque os computadores já estavam, o Windows já estava, mas o Google também já estava, mas estava tudo mudando muito rápido. E era uma época em que essas big techs estavam fazendo muitas parcerias com o estado de São Paulo e elas estavam colocando tecnologias novas, microprocessuais, que eram da robótica. A Intel era grande dominante na entrada da robótica.
Que ano foi mais ou menos isso?
Foi 2014. Eu entrei em 2014 e eu comecei a estudar a Intel, mas também o Arduino. Da mesma maneira que eu estudei a Intel na geração proprietária de valor, com licenças proprietárias, patentes, aí no doutorado eu pensei, poxa, tem um Arduino aqui que ele está com hardware livre e ele está dentro da educação. E era o ápice do Arduino na educação. Então, no doutorado eu pensei, vou agora utilizar esse arcabouço teórico, filosófico que eu tenho para pensar a agência das tecnologias, para pensar não a indústria, mas para poder pensar como essas big techs entram na indústria e como o Arduino entra na educação. Quais são as semelhanças, quais são as diferenças, como é que eles geram valor. O Arduino é muito barato, a Intel já tem tecnologias caras, o Arduino entrava de maneira mais espontânea, primeiro com os professores, não como política pública. A Intel já entrava com uma política pública formal e eu queria entender o impacto dos dois na educação. Então, em breves palavras, eu cheguei dessa maneira nessa tese, querendo entender como as tecnologias microprocessuais, predominantemente da Intel e do Arduino, entram na educação básica e como é que eles estão alterando a nossa relação com a técnica a partir da educação básica. E aí, para entender isso, eu fui estudar e fui também entender o capitalismo contemporâneo, fui entender como é que eles se relacionam com o neoliberalismo que estava entrando.
Você entrou com esse projeto no doutorado e ele se manteve até o final?
Em 2014, eu entrei no, na educação e defendi o mestrado. Só que eu só fui ingressar no doutorado em 17. Eu fui viver ali com o professor, queria elaborar um projeto. Na época, tinha aquela possibilidade de você estabiliza ali com 3 anos e aí você sai com uma licença para estudos. Então, eu poderia sair para fazer o doutorado. E o governo de São Paulo dava bolsa. Então, até tinha uma bolsa por ser professor. Bastava passar no programa de seleção de doutorado. Só que isso acabou no meio do caminho, no meio desses 3 anos. Mas aí, nesses 3 anos, eu fui conhecendo melhor a educação, fui estudando mais educação, e aí eu fui montar no objeto. Então, eu mantive o arcabouço teórico da filosofia da técnica, por assim dizer, mas eu fui montando um objeto de pesquisa que pensava a educação. Então, durante esses 3 anos, eu fiz um trabalho etnográfico. Eu fazia os cursos relacionados à tecnologia, que a Secretaria de Educação enviava, então, eu fiz todos os cursos da Intel. Fiz todos os cursos da Microsoft, fiz todos os cursos da Google. E eu ia anotando num caderninho de campo e tentando entender algumas perguntas até filosóficas. O que é a técnica para essas corporações? O que é a tecnologia para eles? O que é a educação para eles? Como deve ser a educação? Então eu peguei uma época em que eles estavam com propostas tecnopedagógicas muito intensas. E eu percebi, fui lendo e percebendo que eles tinham uma percepção da técnica muito associada ao discurso neoliberal. Então, também fui anotando isso. E também fui percebendo que eles tinham disputas entre eles. Então, o que eu tinha desenvolvido no mestrado, que eram as disputas de plataformas líderes, entre as camadas da tecnicidade eletrônica, do hardware até o software, eu ia vendo que tinha umas disputas ali intensas. Então, por exemplo, eu tenho dois e-mails, um e-mail da Microsoft e um e-mail da Google. E as parcerias que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo fez com a Google e com a Microsoft, eu percebi, na hora que eu puxei os documentos, que é o mesmo texto. Então, eles têm a mesma função. Então, eu tenho uma nuvem da Microsoft, eu tenho uma nuvem da Google, eu tenho um e-mail da Microsoft, um e-mail da Google, e é tudo confuso. Então, o que passa por um, o que passa por outro, não tem uma diretriz. Mas tem dois acordos bilionários com essas duas gigantes da tecnologia. Então, eu queria entender o que está acontecendo. Só que aí, na hora de formar o objeto, eu quis entender de fato qual que era a agência, qual que era a influência que elas tinham dentro dos organismos internacionais, por exemplo, a ONU. Então, a Intel está lá dentro, a Intel não está lá dentro, o quanto ela está lá dentro, Microsoft também, a Google também, o quanto que ela está dentro da educação brasileira e o quanto isso limita ou não a nossa soberania na formação da subjetividade de nós estudantes. É isso que eu queria entender. Então, eu fui estudar esses documentos todos. Então, na metodologia, eu fui lá e peguei, li os cursos da Intel, que eu já tinha a etnografia, e fui ler novos atuais, da Google também. Peguei os da Unesco, aí eu fui vendo que eles eram autores de textos da Unesco, junto com a Unesco. Então, por exemplo, o CEO da Intel era o presidente consultor da Unesco na elaboração de documentos sobre competências digitais. Na Microsoft, a mesma coisa. Então, eu fui entendendo como o neoliberalismo e a globalização também têm essa característica de colocar as big techs como aquelas que ocupam posições reguladoras da formação da educação global, uma vez que eles têm uma atuação mundial, uma vez que, pegando, por exemplo, os cursos da Intel e da Google e da Microsoft, a única coisa praticamente que muda do Brasil para o Japão, para a Grécia, é o idioma. Mas os cursos são idênticos. Então, se a gente entra no site da Google, a gente pode escolher o idioma do curso, que a única coisa que muda é o idioma. E é sempre o mesmo padrão. Você é um diretor, você tem que aprender essas competências gestoras, você tem que ter um consultor em tecnologia dentro da escola, a escola tem que ter esse formato na sala de aula e não aquele. Então, eles têm uma entrada tecnopedagógica muito grande, que acaba fazendo quase uma formatação global de como deve operar a educação. E a ferramenta necessária disso para eles era a pedagogia de competências do PRENOT, em que ele sai do campo da administração, vem para o campo da educação, dizendo no que o estudante tem que ser competente, e também a perspectiva do Bloom. Perspectiva do Bloom, que a gente tem um triângulo em que a gente tem uma metodologia de aprendizagem, que a gente sai
De
para cá.
taxonomia do Bloom?
Taxonomia de Bloom, é
Ah, eu
exatamente.
usei também na minha tese.
Não, então, a
Não.
taxonomia vem com aquela ideia do que tem que ser a base, a gente vai do lembrar até a criação, né, mais ou menos. E tinha acabado de ser lançado há alguns anos as taxonomias digitais de Bloom. Então, eu fui estudar as taxonomias digitais de Bloom. E para ter um pensamento, então fui para um lado compreensivo de como está sendo a ação das big techs na educação e fui para um lado de tentar uma fuga, o que está acontecendo diferente. Aí eu fui buscar referência no nas discussões entre o Paulo Freire e o Seymour Papert. Fui lá buscar do Seymour Papert, então fui lá entender como que eles estavam pensando tecnologia e também os estudos do Paulo Blickstein, que era um orientando do Seymour Papert, que tinha vindo para São Paulo para tentar fazer uma educação com tecnologias abertas em algumas regiões de São Paulo. E lá era uma educação muito diferente. Aí eu fui estudar como é que uma educação eletrônica surgia ali, quais eram os objetivos, como é que era o processo de aprendizagem, e comparar com essa educação das Big Techs.
Sua tese, ela está mostrando, né, como que essa educação tem um projeto internacional de educação e essa educação ela é neoliberal e voltada para esse consumo tecnológico. Posso dizer mais ou menos isso?
Eu acho que sim, o caminho que eu fui indo é que tem um projeto global, uma vez que elas atuam globalmente, e como elas ocupam esse espaço central na Unesco, e a Unesco tem essa natureza de tentar fazer uma avaliação global daquilo que é interessante, reunir os cientistas, reunir os pedagogos, tentar fazer um desenvolvimento da humanidade, vamos dizer assim, das competências humanas, daquilo que é interessante para a humanidade. Então, ela está entre esse papel normativo, vigilante, com esse risco de limitação de soberanias. Na hora que as big techs entram, elas não entram apenas com o interesse de reunir esses pesquisadores. Aí o que eu fui mostrando na tese, no meu entendimento, né, fui concluindo, é que elas têm o interesse de naturalização das suas próprias mercadorias tecnológicas como obrigatórias para a formação de uma cidadania do século XXI. Então, elas têm essa disputa. Então, por exemplo, elas insistem muito em que a gente precisa desenvolver as competências para viver no século XXI. E o que é viver no século XXI para elas e também para a Unesco? Viver no século XXI é a gente ter uma alfabetização em tecnologias digitais, é a gente aprender a utilizar as tecnologias digitais e a gente aprender a criar conhecimento com as tecnologias digitais. São esses três pilares da educação digital. E quando a Unesco lança esses documentos, a Intel, a Microsoft, a Google, ela vem com as suas propostas sobre como desenvolver essa cidadania digital. E tem curso para estudante, tem curso para professor, tem curso para gestor, e todos eles têm que usar essas tecnologias digitais, senão eles não ingressam no século XXI. aquele discurso forte de você tem que se atualizar, você tem que entrar, que é um discurso interessante, afinal as tecnologias são bem-vindas, mas ao mesmo tempo é um discurso capitalista porque diz quem produz essas tecnologias e quem produz como usá-las. Então, a gente, por exemplo, tem o uso da internet majoritariamente pelo navegador da Google, navegador Edge, mas a gente tem um enorme outro número de navegadores que tem, inclusive, uma proposta econômica diferente, que não é de coleta de dados, extração de dados e orientação de comportamentos. Então, existem outras maneiras de criar o digital e habitar o digital, mas isso não está no currículo. O que está no currículo global é uma forma de existir digitalmente que passa pela Intel, pela Google, pela Microsoft e outras pequenas empresas. E isso associado ao discurso neoliberal. Por exemplo, quando a reforma da educação básica veio, ela veio com a disciplina projeto de vida. E projeto de vida é uma disciplina que vai orientar a gente. Ela coloca o professor como aquele que vai mediar o estudante na transformação dos seus sonhos em metas. E tem lá, a Intel está lá dentro. A Microsoft está lá dentro. Inclusive, o CEO da Microsoft Brasil é uma das referências para os estudantes entenderem o que os grandes líderes industriais desejam dos estudantes para eles ingressarem no mundo do trabalho. Então, está muito associado a uma ideologia de existência cidadã em que a gente está mais voltado para um consumidor do que para um cidadão crítico, utópico, de pensar como deve ser a sociedade. Não é à toa que essa reforma veio junto da redução de sociologia, filosofia, e veio a entrada de disciplinas como programação, disciplinas como robótica. Então, elas entraram, disciplinas que são essencialmente vinculadas às tecnologias digitais, retirando essas outras disciplinas. Então, eu fui estudando esse projeto associado das tecnologias digitais e o neoliberalismo. Aí, isso me levou a entender que a tecnologia tem seu lado, as corporações têm seu lado, e elas estão interessadas em um projeto neoliberal. Então, eu fui para esse caminho. Aí, o conceito que eu acabei desenvolvendo, eu estava estudando Paulo Freire junto com a Alternativa, eu pensei, poxa, esses documentos eles são muito voltados para o cidadão ser criativo, muito criativo, mas principalmente no mundo do trabalho. É uma mão de obra típica da atualidade. Então, como existem competências, habilidades, teorias pedagógicas, a pedagogia de competências e determinadas mercadorias que são necessárias para a nossa existência no século XXI, então eu chamei isso de uma educação bancária criativa, ou um bancarismo criativo. Porque para a gente exercer a nossa criatividade no mundo atual, a gente precisa dessa plataforma, que eu chamei de plataforma, dessa plataforma técnica, dessa plataforma de teorias pedagógicas. Então acaba formando um núcleo duro, não apenas de teorias pedagógicas, mas de quais tecnologias e como usá-las é necessário para existir nesse século XXI. Aí eu chamei de bancarismo criativo e como eu estava também fazendo estudos sobre privatização, peguei aquela expressão do Paulo Freire, criatividade crítica, que é aquele que ele exige, que é aquela criatividade em que você deveria, no seu processo educacional, se distanciar dos objetos, olhar para ele de maneira crítica e se apropriá-lo de maneira criativa, naquela preocupação freiriana de não estar submisso, não estar subordinado, não estar colonizado. E esse discurso está lá dentro, né? O Paulo Freire é muito utilizado pelo neoliberalismo, então eu coloquei que acaba tendo uma privatização da criatividade crítica, porque para a gente poder exercer nossa criatividade crítica, a gente tem que sair dessa plataforma que é determinada substancialmente por essas empresas privadas e estrangeiras, e majoritariamente localizadas no norte global, mas principalmente nos Estados Unidos. Então eu fui para esses dois, de bancarismo criativo e privatização da atividade crítica, para tentar entender como tem uma associação entre essas big techs e o neoliberalismo na formação da subjetividade dos estudantes brasileiros.
Você falou do Paulo Freire, né? Enfim, fiquei pensando aqui, né? Quais são os seus principais referenciais teóricos, né, que você traz? Você pode falar um pouquinho sobre isso?
Para pensar a filosofia da técnica, o Gilberto Simondon é a referência principal. Eu utilizei aquela tríade dele do elemento, indivíduo e conjunto técnico para ver como ajuda a abrir a máquina microprocessual, microcomputacional, e entender os caminhos possíveis de associação com seres humanos. Então, a base é essa. Aí, para poder pensar como as big techs exercem poder, eu associei isso com o conceito de centro de cálculo do Latour, como elas ocupam posições centrais que fazem delas corporações que conseguem coletar dados da periferia, dados dos estudantes naquele trabalho material, etc. Elas conseguem processá-los e elas conseguem devolver orientando condutas a partir das suas propostas tecnopedagógicas. E para poder entender a operação dessa indústria, atualizei o conceito de plataforma líder da Annabella Gower para pensar a educação, a entrada deles na educação. E também para entender como essas big techs podem ocupar posições de centro de cálculo, eu usei o conceito de margem de determinação do Simondon. Então, eu fiz um rastreamento do desdobramento da eletricidade lá no século XIX, nos Estados Unidos, para tentar entender como eles, de alguma maneira, adestraram a eletricidade a partir de patentes. Aí eu fui ver como era a política de patentes ali nos Estados Unidos, como eles conseguiam usar a política de patentes para poder atrair pesquisadores da Europa. E eles criaram um modelo de patente que fazia uma privatização da redução da margem de determinação, ou seja, quem conseguia estabelecer as patentes conseguia um tempo de exclusividade para desenvolver essa tecnicidade. Só que nos Estados Unidos isso foi muito associado a desenvolvimento nacional. Então, por exemplo, quem eletrificou os Estados Unidos foi o Thomas Edison. Ele conseguiu a primeira patente da lâmpada, ele conseguiu criar uma corporação gigantesca que era capaz de eletrificar os Estados Unidos e depois vir aqui para o Brasil, por exemplo. E quem fez isso também foi o Graham Bell, quando ele fundou a Bell Labs e a AT&T. E quando ele fez isso, ele conseguiu reduzir e conseguiu exclusividade no monopólio da pesquisa e da invenção dos telefones. E a busca dele era o transistor, como vários outros pesquisadores, que eles estavam a fim de um controle elétrico da eletricidade. Então, eles já tinham posição vantajosa nisso. Ou seja, eles já estavam na posição de centro de cálculo porque eles privatizavam essa redução da margem de determinação porque eles tinham as patentes. E não é à toa que o transistor nasceu na Bell Labs. Então, os Estados Unidos tinham aquele discurso do gênio inventor. Aí, com a sociologia, eu queria entender o que faz nascer esse gênio inventor, que é justamente essa exclusividade e que ele conquista, né, pela política dos Estados Unidos. E os Estados Unidos tinham aquela política de fazer poucas corporações com amplo poder. Uma especificidade dele é diferente da Europa. E os pesquisadores vinham, porque eu fiz lá minha pesquisa pública, mas se eu for para os Estados Unidos, eu consigo uma patente, eu cresço. E aí, da Bell Labs, os descendentes da Bell Labs conseguiram fazer um avanço no transistor, fundando uma empresa nova, a Shockley Semicondutores, e depois alguns saíram da Shockley Semicondutores e foram fazer o transistor fora, que foi na Fairchild, e da Fairchild eles fundaram a Intel. Então, é sempre descendente, então tem uma família muito específica, porque existe essa monopolização. Então, eu fui ver como é que eles chegam até essa posição atual a partir da especificidade da Revolução Industrial dos Estados Unidos e que estão operando ali. Então, fui vendo como na história do capitalismo essa privatização ela é importante para o nascimento da indústria eletrônica e para a posição que eles ocupam hoje. Mas se a gente for rastreando lá para trás essas invenções, a gente vai chegando em poucos, né, que estão aí até hoje. E o referencial teórico para pensar a educação foi o Paulo Freire. Eu fiz um estudo do Pedagogia do Oprimido para tentar entender como que poderia operar uma educação em relação com a técnica, como é que ele pensa isso, e relacionando com o Seymour Papert e o Blixtein, porque eles estavam pensando justamente como colocar os microprocessadores na educação. Então, os referenciais teóricos foram esse, o Simondon, Bruno Latour, Annabelle Gower, Paulo Freire e o Seymour Papert.
Eu gosto bastante da sua tese, porque eu acho que ela traz dois vieses bastante importantes, né? Primeiro que você traz uma inovação teórica, quando você fala mesmo, né, do bancarismo criativo, essa privatização da criatividade crítica, né? É legal porque inova isso e coloca a educação, né, depois nesse papel político, geopolítico, educação básica, junto com essa consolidação do neoliberalismo, né? Mas, ao mesmo tempo, que eu acho muito importante ela, porque ela também faz uma denúncia, né? Mas ela faz uma denúncia muito forte, inclusive, né? Que conecta a organismos internacionais, né? Enfim, instituições globais que estão nos Estados Unidos, né? Majoritariamente. Você falou da Intel, Microsoft, Google, né? São empresas que não são brasileiras. E então a gente vê que tem uma mudança, né? Tem uma. Eu li sua tese assim, aí você me vê se eu estou certo ou não. Que tem esse surgimento, né? Essa mudança dessas novas bases educacionais, mas elas ainda estão muito vinculadas a grandes empresas e essas ideologias, né? Essa forma de ver o mundo dessas empresas que não estão nem no Brasil, né? Por isso que eu acho muito importante.
Não, com certeza. Eu acho que de onde eu parti, vamos dizer, de uma hipótese, fazendo ali antes de ingressar no doutorado, naquele tempo de 14 a 17 escrevendo, poxa, eu já entrei vendo uma forte interferência reguladora, né? Não associativa, mas reguladora. E nesses 3 anos, estou vendo aumentar. Então, eu entrei com essa hipótese. Só que na hora que eu entro em 17, São Paulo começa a operar uma reforma da educação do ensino médio muito grande. Então, começam a vir novidades de mudar a grade curricular para colocar disciplinas do mundo do trabalho. veio a novidade com o Temer, e São Paulo foi quem abraçou muito forte, e o Paraná também abraçou muito forte, de vamos apostar nessa substituição das disciplinas. E um dos que produzem isso, por exemplo, é o Instituto Ayrton Senna, que é um dos reguladores disso. E aí eu fui ver que o Instituto Ayrton Senna, ele é membro permanente da OCDE, ele conquistou uma cadeira na OCDE como um centro de pesquisa e autorização para interferência nas políticas públicas educacionais no Brasil e no mundo. Então, ele é a primeira instituição brasileira privada, essencialmente vinculada à OCDE, que tem centro de pesquisa, e na OCDE ele é classificado como de um estatuto de uma universidade. Aí eu fui vendo a interferência dele. Então, por exemplo, se a gente quiser entender sobre como deve operar as competências socioemocionais na educação brasileira, a gente tem que consultar não o governo federal, a gente tem que consultar o Instituto Ayrton Senna. Se a gente entrar no site do governo federal, do MEC, a gente for lá ver, ah, deixa eu ver as competências socioemocionais. Ele redireciona para o Ayrton Senna. Então eu pensei, poxa, o ingresso, durante o doutorado, eu fui vendo como a gente tem essa influência. Aí o Instituto Ayrton Senna, ele é muito fundamentado em Stanford, nos Estados Unidos, ele é muito fundamentado em universidades estadunidenses, apesar de ser uma instituição brasileira, a ponto de, por exemplo, a Carolina Catini, pesquisadora da Unicamp e professora da educação, ela coloca em um dos seus artigos. A gente chegou num momento em que, se a gente tira as instituições privadas do MEC, o MEC não para em pé, porque a gente foi tendo menos concursos, a gente foi tendo menos pessoas lá dentro, e a gente tem lá dentro já salas e cadeiras, Ayrton Senna, as instituições que estão lá dentro exercendo suas influências. Então, tem uma menor presença, vamos dizer assim, de um papel brasileiro nessa regulação. E não sou só, evidentemente, não estou falando da minha pesquisa, mas essas leituras também não vêm só da minha pesquisa, né? Então, na sociologia que eu fui buscar, ou na pesquisa que eu fui buscar, por exemplo, do GREP, o Grupo de Estudos de Privatização da Educação, que tem na Unicamp, na MESP e na USP, eles têm amplos estudos sobre privatização da educação, na oferta, na gestão, na contratação de professores, no currículo, e eles têm mostrado o ingresso do capital financeiro muito forte, eles têm na regulação dessa educação, que cria uma educação global, eles têm estudos integrados com a África, por exemplo, mostrando como aquilo acontece lá também. O próprio Guiné-Bissau, por exemplo, que o Paulo Freire foi ajudou a organizar, o FMI entrou com um processo muito parecido que ele entrou no Brasil para poder mudar o tipo de educação que tinha lá, em troca de renegociação de dívida, a ponto, de novo, da Carolina Cartini colocar que talvez o ministério que mais fez suas políticas em linha reta, sem fazer curvas, do Collor até o Lula, talvez seja o MEC, porque o MEC ele tem uma linha contínua, com menos interferência que ocupa o executivo e, de certa maneira, até o legislativo. Esses estudos vêm de lá, vêm do GREP. O GREP tem esses estudos bem fortes e eles têm uma conclusão bem sólida, como tem uma influência na limitação da soberania nacional. Aí eu me insiro ali, né? Eu fui ver, poxa, como é que as big techs participam, se elas também têm essa influência, né? Mas como é que elas participam ali?
Eu acho que é uma tese de fôlego, né? Que traz muita informação para a gente. Eu acho que achei mais interessante mesmo, que me chamou muita atenção, foi como é essa educação mesmo no Brasil, né? Eu acho que por parte dos professores, né? Quem dá aula, quem está ali, né? Na escola, né? Tem uma disputa o tempo todo, né? Com organismos internacionais. E a disputa é em sala de aula, né? Então, ela é um pouco em desvantagem, né? Porque a gente que chega também em sala de aula, né? Eu acho que tem que disputar com o Google, com a Intel, né? Com a Microsoft, para tentar mostrar uma outra visão de mundo, às vezes, ou visões de mundos diferentes, mas a gente vê que a própria educação, né? Ela carrega, né? Esse viés, né? Que pensando na própria dificuldade mesmo, né? Dos professores de estar em sala de aula, né? De estar nas escolas, né? Principalmente a escola pública, né? Educação pública, né? Gratuita. Eu acho que tem essa dificuldade de estar em sala de aula, mas estar disputando incorporação, né? De um órgão internacional. Enfim, fiquei pensando nisso. Que você. Essa, na verdade, é a última pergunta, porque a gente já está no nosso limite. Mas eu queria só terminar com ela, queria que só se você comentasse e já queria agradecer também. Mas o que você acha disso, né? Da atuação dos professores, enfim, né? Dessas dificuldades que a gente enfrenta em sala de aula, né?
Aí, pegando até a minha própria participação, né, nos últimos 10 anos, para ser bem de testemunho. Há 10 anos, as tecnologias digitais, elas eram auxiliares do professor, na melhor das hipóteses, né? Então, alguns, eu entrei em sala de aula, eu vou não usar um vídeo do YouTube, eu vou não usar o Google Drive. Então, por exemplo, quando eu ingressei, eu fui lá e falei, ah, eu tenho material didático é legal, era elaborado aqui no Brasil, tinha o professor Silvio Galo, tinha Mariana Chauí, a gente tinha esses livros disponíveis e a gente tinha as tecnologias ali também. Se eu quiser hospedar um vídeo para o estudante assistir, eu posso hospedar ali no Google Drive, eu posso hospedar no OneDrive, mas era nesse sentido de suporte à tecnologia, ela não era tão reguladora da prática em sala de aula. Então, eu lembro que na época eu criei um sitezinho no WordPress, falei, isso aqui me ajuda, eu vou subir uns textos, o estudante lê, às vezes. A gente discussão de aula era uma coisa que eu conseguia fazer rápido, então me ajudou. E o estudante ia lá, acessava e tinha lá o conteúdo. Só que o que aconteceu de 10 anos para cá? O material didático mudou. A gente não tem mais o material didático que é criado por professores, por esse pessoal que está na educação e na universidade. Ou a gente tem materiais didáticos que são mais comerciais. Mas além disso, pegando São Paulo. Os materiais didáticos, há 2 anos, o Secretário de Educação decidiu que não ia mais ter material didático. E foram elaborados slides que vinha para o professor operar na sala de aula. E esses slides vêm com tempos determinados. Então, vamos para uma aula de 50 minutos, você tem 40 slides. No primeiro slide você vai gastar 1 minuto, no segundo slide você vai gastar 5, no outro você vai gastar 6. E começou a aumentar a presença de coordenadores em sala de aula averiguando se você estava no tempo correto. Então, aumentou também uma vigilância do professor, junto com pontuações do professor. Olha, essa semana você está bem pontuado ou mal pontuado, porque você está avançado ou atrasado. Então, teve uma mudança na perspectiva, de educação. Se antes era mais centrado no professor autônomo operando com cada sala de aula, com as tecnologias disponíveis, e você às vezes você estava num conteúdo numa turma, em outro conteúdo na outra, mas você estava respeitando o tempo de cada turma, a gente passou para uma educação mais formatada. Então agora é democracia e é liberdade, entre aspas, né, na perspectiva da Secretaria de Educação, quando está todo mundo junto. Está todo mundo caminhando junto. E tem um debate mostrando como essa maneira de caminhar junto e esses slides que são rígidos, ele acaba não valorizando a especificidade de cada estudante e a maneira como ele aprende. Então eu perco a minha autonomia de mudar a dinâmica dessa sala de aula, porque essa turma é diferente daquela outra. E é evidente que se eu estou em Ribeirão Preto, tem regiões de Campinas, tem regiões de São Paulo que são diferentes, têm suas especificidades. E seria interessante a gente partir dessas especificidades, que é uma proposta essencialmente freiriana, inclusive. A gente parte das demandas locais para gerar conhecimento. Então, a gente usa a ciência como recurso para problematizar o local e não para nos formatar universalmente. Então, isso é uma coisa que acaba, que está acontecendo agora. E isso acontece via as tecnologias digitais, porque onde eu acesso os slides que eu tenho que aplicar em sala de aula, como eu sou vigiado, se eu entrei na sala de aula, eu tenho que bater ponto pelo celular para provar que eu estava ali, como é que eles vão verificar se eu coloquei ou não o slide na lousa, é se eu fiz o download no aplicativo do celular, é se eu estou usando esse aplicativo, é com o GPS ligado. Então, a tecnologia veio muito mais para um controle e não tanto para potencializar o ensino. Não é à toa que os resultados educacionais de São Paulo nos últimos anos, desde que teve essa plataformaização maior, não foram elevados. Eles, pelo contrário, até diminuíram os resultados. E a gente tem pesquisas feitas com os estudantes que evidenciam que eles desgostam desse tipo de ensino, geralmente por ser muito engessado. Então, a gente já tem outros problemas inúmeros na educação. A gente tem a desigualdade social, que é o principal problema. Mas a tecnologia não veio para resolver esses principais problemas. Ela acabou focando muito mais numa vigilância do trabalho docente. Então, eu acho que nisso que você colocou, dessas mudanças que foram vindo, como é que a tecnologia tá acontecendo, vendo ali na prática de sala de aula, eu acho que esse é um principal fator. Só que isso que eu estou falando até agora é pós minha pesquisa, né? Porque quando eu defendi, isso estava bem no início, essa plataformaização. Então, ela nem tem na minha pesquisa. Ela tem um pouco, porque eu atualizei no final que eu estava para defender. Então, eu atualizei um pouco para mostrar como isso estava acontecendo, mas de 24 que eu defendi até hoje, mudou muito nesses quase 2 anos, a minha defesa, a mudança foi bem radical.
Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, Stefano. Então, queria agradecer pela conversa que a gente teve aqui. Achei muito produtiva, na verdade.
Beleza, eu que agradeço, obrigado. É bom também para a gente, né, ir pensando, refletindo, debatendo, é sempre bom demais. Obrigado, Rodrigo, valeu.
Imagina, a gente agradece. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Este episódio foi produzido e editado por mim, Rodrigo Fesselsega. A vinheta e a sonorização é uma produção autoral de Arthur Brandur Prado. Você pode acompanhar o LASPA no Instagram, @laspa.unicamp, e no site laspa.slg.br. Este podcast integra um projeto de jornalismo científico financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e conta com o apoio do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Até a nossa próxima conversa.